Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Esta é a lição para domingo, dia 31 de maio de 2026. Tema: necromancia antiga e moderna, conhecida como mesmerismo e hipnotismo denunciado. Versículo áureo, Salmo: eu escolhi o caminho da verdade e coloquei diante de mim os teus juízos. Leitura responsiva. Tito: fale coisas que condizem com a doutrina sã, pois há muitos faladores indisciplinados e vaidosos e enganadores, porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, devemos viver neste mundo sóbrio, justa e piedosamente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Lição bíblica. A Bíblia. Zacarias. Assim diz o Senhor: voltei para o Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada Cidade da Verdade e o Monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade uns aos outros, executai juízo de verdade e de paz nos vossos portões. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Gênesis. E houve fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para ali peregrinar, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele se aproximou para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eis que sei que és uma mulher formosa à vista. Portanto, quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és a minha irmã. Para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada à casa do faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela. E o Senhor atormentou o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e disse: que é isso que fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? O que dissestes, ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa. Toma e vá no teu caminho. E o faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo que ele tinha. Provérbios. Os lábios mentirosos são uma abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. Gênesis. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. E não te chamarás mais Abraão, mas o teu nome será Abraão. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto. Romanos. O que diremos, pois, a Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoados é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto razoável. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentro de vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Segunda carta aos Coríntios. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Apocalipse. Olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome do seu Pai inscrito em suas testas, e eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estavam sem culpa diante do trono de Deus. Apocalipse. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, os que tinham alcançado a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, sobre sua marca e sobre o número do seu nome, estava em pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei dos Santos. Eu lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. A honestidade é poder espiritual. A desonestidade é fraqueza humana que impede o auxílio divino. Você revela o pecado não para prejudicar, mas para abençoar o homem corpóreo, e uma motivação correta tem sua recompensa. A evasão da verdade prejudica a integridade e te derruba do ápice. A ciência cristã transcende as evidências e os sentidos corporais, mas se você mesmo não transcendeu o pecado, não se felicite por sua cegueira para com o mal ou pelo bem que você conhece e não pratica. Uma posição desonesta está longe de ser cristamente científica. Quem encobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona alcançará misericórdia. Procure deixar na mente de cada estudante a forte marca da ciência divina, um elevado senso das qualificações morais e espirituais necessárias para a cura, sabendo bem que é impossível para o erro, o mal e o ódio alcançarem os grandiosos resultados da verdade e do amor. A recepção ou a busca de instruções opostas à ciência cristã absoluta sempre impedirá a demonstração científica. Se o estudante aderir estritamente aos ensinamentos da ciência cristã e não se aventurar em infringir suas regras, não poderá deixar de ter sucesso na cura. É da natureza da ciência cristã agir corretamente, e nada que não seja ação correta tem o direito de fazer jus a este nome. Não existe ciência física, visto que toda a verdade procede da mente divina. Portanto, a verdade não é humana, nem é uma lei da matéria, pois a matéria não é legisladora. A ciência é uma emanação da mente divina, e somente ela é capaz de interpretar Deus corretamente. Tem origem espiritual e não material. É uma palavra divina, o Consolador, que conduz toda a verdade. Na ciência da cura mental, é imprescindível ser honesto, pois a vitória reside no que é imutável e correto. Compreender a Deus fortalece a esperança, entroniza a fé na verdade e confirma as palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quando Deus cura os doentes ou os pecadores, eles devem reconhecer o grande benefício que a mente proporcionou. Devem também reconhecer a grande ilusão da mente mortal, quando esta os torna doentes ou pecadores. Muitos estão dispostos a abrir os olhos das pessoas para o poder do bem que reside na mente divina, mas não estão tão dispostos a apontar o mal no pensamento humano e expor as maneiras mentais ocultas do mal para praticar a iniquidade. Porque esta postura retrógrada, vista pela exposição, é necessária para evitar o mal. Porque as pessoas gostam mais de você quando você lhes fala de suas virtudes do que quando lhes fala sobre seus vícios. A crença produz os resultados da crença, e as penalidades que ela acarreta duram enquanto a crença persistir e são inseparáveis dela. O remédio consiste em sondar o problema até a sua raiz, em encontrar e expulsar pela negação do erro da crença que produz uma desordem mortal, jamais honrando a crença errônea com o título de lei, nem lhe obedecendo. Verdade, vida e amor são as únicas exigências legítimas e eternas para o homem, e são legisladores espirituais que impõe a obediência por meio de estatutos divinos. Controlado pela inteligência divina, o homem é harmonioso e eterno. Tudo o que é governado por uma crença falsa é discordante e mortal. Exponha e denuncie as alegações do mal e da doença em todas as suas formas, mas reconheça sua inexistência. Um pecador não se reforma simplesmente ao ser assegurado de que não pode ser pecador porque não existe pecado. Para refutar a alegação do pecado, é preciso detectá-lo, remover a máscara, apontar a ilusão e, assim, obter a vitória sobre o pecado, assim provando sua irrealidade. Os doentes não são curados simplesmente declarando que não há doença, mas sim sabendo que ela não existe. O pecador tem medo de atirar a primeira pedra. Ele pode dizer, com subterfúgio, que o mal é irreal, mas para conhecê-lo, ele precisa demonstrar sua afirmação. O mercúrio moral do homem, subindo ou descendo, registra sua capacidade de cura e aptidão para ensinar. Você deve praticar bem o que sabe e então progredirá proporcionalmente à sua honestidade e fidelidade, qualidades que garantem o sucesso nessa ciência. Nós nunca precisamos nos desesperar na honestidade de um coração, mas há pouca esperança para aqueles que apenas esporadicamente se deparam com sua maldade e depois procuram escondê-la. Suas orações são índices que não correspondem ao seu caráter. Eles mantêm comunhão secreta com o pecado, e tais aparências são descritas por Jesus como semelhantes a sepulcros caiados, cheios de toda impureza. Para orar corretamente, devemos entrar no quarto e fechar a porta. Devemos calar os lábios e silenciar os sentidos materiais. No santuário silencioso dos anseios sinceros, devemos negar o pecado e invocar a onipresença de Deus. Devemos resolver tomar a nossa cruz e seguir com corações honestos para trabalhar e vigiar em busca de sabedoria, verdade e amor. Devemos orar sem cessar. Tal oração é atendida na medida em que colocamos nossos desejos em prática. A ordem do Mestre é que oremos em segredo e que nossas vidas atestem nossa sinceridade. O sentido espiritual da verdade deve ser conquistado antes que a verdade possa ser compreendida. Esse sentido só é assimilado quando somos honestos, altruístas, amorosos e mansos. A semente deve ser semeada no solo de um coração honesto e bom. Caso contrário, não produzirá muitos frutos, pois o elemento ganancioso da natureza humana arranca pela raiz. A experiência deve ser a escola da virtude e a felicidade humana deve emanar da natureza mais elevada do homem. Apegue-se à verdade do ser, em contraposição ao erro de que a vida, a substância ou a inteligência possam estar na matéria. Suplique com uma convicção honesta da verdade e uma percepção clara do efeito imutável, infalível e certo da ciência divina. Então, se a sua fidelidade for metade igual à verdade de sua súplica, você curará os enfermos.